Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos passar os recados. Recados importantes para esse final de ano. Vamos ficar atentos. Amém, irmãos? Então, terça que vem, reforçando um coral maravilhoso. Quem esteve aqui na Páscoa, viu aquele coral lindo, né? Que nos emocionou com lindas canções. É um coral gigante que ocupa esse altar quase que todo. Então, nós precisamos prestigiá-los, né? Chamar os nossos amigos e ouvir sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Messias enviado, né? O nosso Salvador. Então, não deixe de vir terça-feira, tá bom, queridos? Amém. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. E eu queria fazer uma oração. Papai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Sei que o Senhor recebeu as canções que saíram do nosso coração. E somos felizes por ter esse privilégio de poder cantar para um Deus tão glorioso. E saber que este Deus glorioso e poderoso para tudo para nos ouvir. Obrigada, Deus, por este privilégio. Agora nós queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir a boa palavra que o Senhor tem para hoje. Aquela que o Senhor preparou. Traga para o nosso coração, Deus, a palavra que vem do alto. Aquela que vai nos animar, nos fortalecer, nos corrigir e nos edificar. Abrimos o nosso coração em nome de Jesus. Amém, amados? Você está com o seu coração aberto para a palavra de Deus? Então vamos lá. Eclesiastes 3, 1, na NVI. Um versículo muito conhecido, e a primeira parte do versículo diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Todo mundo já conhece esse versículo. Mas às vezes a gente precisa falar o que é óbvio para reforçar, para lembrar, para acordar aquilo que está adormecido dentro de nós. E Salomão escreve isso tão lindo. Para tudo, tudo, querido. Tudo é muita coisa, né? Não é muito? Tudo. Para tudo. Deus não deixou escrito para algumas coisas, mas para tudo há uma ocasião certa. Para tudo tem um momento certo. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, no nosso momento, porque ainda não é o momento certo. Não é isso que diz a Bíblia? Para tudo há uma ocasião certa. E além da ocasião, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Lindo esse versículo, não é? E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse verso, mas antes eu quero discorrer um pouco da história de Esther, a rainha Esther. Alguém aqui que não conhece a história da rainha Esther? Não? Então eu vou te contar. Uma linda história de amor. Parece um conto de fadas, assim, da Disney. Bom, rapidamente então. A Esther era uma jovem judia que foi levada para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou todos da capital Judá para morar na Babilônia, cativos, como escravos. Mas não foi uma escravidão como a do Egito, não, de sofrimento. Eles ficaram lá cativos, mas desenvolveram comércio, a sua vida. Dizem até que foi na Babilônia que os judeus passaram de pastores a comerciantes, porque lá eles começaram a criar seu próprio comércio, tudo enriquecendo a Babilônia. Depois de um certo tempo, a Pérsia dominou Babilônia, extinguiu-se então o reino da Babilônia e veio o reino Pérsia. O rei Assuero, um rei muito poderoso, ele tinha uma esposa chamada Vasti. E essa rainha então desobedeceu uma ordem do rei. Ele estava fazendo uma festa e mostrou para seus convidados, pessoas poderosas de outros reinos, a sua riqueza. E dentre as riquezas que ele estava expondo, ele queria expor sua esposa, a rainha. E a rainha então disse que eu não vou, né? Eu não sou objeto de exposição para ser mostrado para as pessoas. E ela não foi, então diz a palavra que o rei ficou muito chateado e muito bravo por ela ter desacatado. E então seus conselheiros disseram assim: olha, rei, todo mundo vai contar nas casas que a rainha te desobedeceu. Os maridos vão perder a moral com as esposas. Então o senhor precisa mandá-la embora. Mesmo apaixonado pela sua esposa, a rainha Vasti, ele manda a Vasti embora. Depois de muito tempo, ele está desolado, triste, mas não podia voltar atrás na sua palavra. Então eles tiveram uma ideia de fazer um concurso de beleza e escolher dentre as moças lindas da Pérsia uma moça bonita, virgem, para que se casasse com o rei e se tornasse a nova rainha. Então o rei aceitou e dentre as candidatas estava Esther. Esther morava com seu tio Mardoqueu, seus pais haviam falecido, ou seja, era uma órfã. Ela era judia, estava como escrava no outro país, era pobre, uma menina que não tinha muita ocasião de ser rainha. Mas aprouve ao Senhor que ela se candidatasse. E o rei, então, gostou de Esther, né? Primeiro o eunuco, que cuidava das moças. A Esther caiu na graça dele, ele cuidou mais de Esther. Elas tiveram um banho de creme, maquiagem, tudo do melhor. E depois, então, o rei, quando vê a Esther, se apaixona e casa com ela. E ela se torna, então, rainha. Mas é interessante que o seu tio Mardoqueu, que a criava, disse assim: Esther, não conte a ninguém que você é judia, porque você veio de um povo escravizado. Não era um povo muito amado, né? Então não diga que você é judia. Seja rainha, fica calada, seja feliz, vai viver sua beleza no palácio. Mas um certo homem chamado Amã, ele foi posto como um dos principais no reino. E lembrando que eles eram politeístas, né? Só os judeus tinham apenas o Senhor como Deus. Para eles, tudo era Deus, né? E eles, então, reverenciavam esse Amã, que era como se fosse José no Egito. Acima dele, apenas o rei Assuero. Ele mandava e desmandava na Pérsia. E uma das ordens foi que as pessoas o reverenciassem. E as pessoas não faziam isso, porque para eles tanto faz. Reverenciar um, adorar o outro, adorar o Deus, o sol, a pessoa, o rei. Adoravam. E Mardoqueu, não sei dos outros judeus, mas a Bíblia fala de Mardoqueu, que ele não se ajoelhava para esse homem, não o reverenciava, ele achava aquilo contra Deus, contra os seus princípios religiosos que ele já havia conhecido. Então esse Amã ficou muito bravo com esse Mardoqueu, achando ele um judeu muito atrevido. Então ele ficou com raiva de Mardoqueu e foi até o rei. Falou: rei, tem um povinho aqui no seu país que te desobedece, que não segue as suas regras e fazem... são arruaceiros, fazem confusão no país. Qual o rei que quer isso, né? Só que o rei Assuero foi muito negligente. Ele tirou o anel, o sinete dele, e falou com Amã assim: faça o que você quiser com esse povo. Então, o que ele fez? Criou um decreto de que todos os judeus, num determinado dia, daí alguns meses, iriam ser extintos. Eu imagino que a mídia ficou alvoroçada, falando mal do povo judeu. para que ninguém tivesse dó depois. Ah, um povinho bagunceiro bagunçando no nosso país, não tem problema matar eles. E então, chegamos aqui na história da nossa rainha. Em Esther, no livro de Esther 4, verso 14, Mardoqueu procura a rainha. Rainha, agora chegou a sua vez. E ele fala assim, Esther 4, 14. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra forma para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, Esther, não foi para isso que Deus te colocou aí? Não foi só para você ficar aí posando de rainha, com os melhores cremes e maquiagens do mundo, cheio de servas. Será que este não é o momento? Lembra de Eclesiastes? Que é tudo a uma ocasião certa, com todo um propósito. E ele fala, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vamos dar um tempo na Esther e pensar em nós. Passamos por momentos assim difíceis. Esther estava numa encruzilhada, numa sinuca de bico, né? O que é que eu faço agora? O rei não sabe que eu sou judia. O que é que eu vou fazer? A mãe era um homem poderoso. O que é que eu vou fazer? E quantas vezes a gente passa por situações assim difíceis, que não sabemos o que fazer, ficamos amedrontados em casa, com família, no casamento, na igreja, né? Dificuldades, e a gente pergunta o seguinte, por que, Senhor? Nessa primeira pergunta que vem na nossa mente, por que eu, uma pessoa tão boa, eu faço tudo certo, como assim, por que o meu pai morreu, por que o meu marido está assim comigo? E a gente começa a se vitimizar, como se nós fôssemos melhores do que os outros, né? Sempre nos achamos superiores aos outros, a ponto de pensar assim, por que que ele está feliz e eu estou sofrendo? Por que que eu estou passando por uma situação tão difícil assim? A gente sempre se pergunta assim, né? E nós não somos melhores do que ninguém, gente. A chuva, a tempestade, o vento forte, ela vem para todo mundo. O sol e a chuva vêm para todos. Nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. E que não era para nós nos lamentarmos, mas que era para nós termos bom ânimo, que é o contrário, né? E o interessante é que a gente nunca pergunta assim, por que não eu? A gente só pergunta, por que eu? Por que comigo? Por que não comigo? Eu não sou melhor do que ninguém. Por que comigo não pode acontecer uma tragédia? A gente, na verdade, a gente nunca pensa, por que não eu? Enquanto você, e a pergunta, queridos, não é por quê. Não é. Enquanto você pergunta por quê, você não encontra o propósito daquilo. Você não encontra, porque a gente olha para trás, não olha para frente. Porque por quê é motivo. É procurando o que, que já aconteceu que me levou a isso. E nos paralisa. O propósito está no para quê. Para que isso está acontecendo, Deus? Ou seja, você mudou o foco. Não interessa o motivo. Tem um propósito. Para quê? Deus, me revela o propósito. Eis-me aqui. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Né? O porquê me faz olhar para mim. Não é? Por que eu? Faz olhar para mim, para as injustiças que fazem comigo. Me vitimiza. A gente se acha injustiçado. Quando você pergunta por que eu, você está se sentindo injustiçado. E vem um senso de injustiça enorme sobre a sua vida. E o que nos paralisa. Quando eu pergunto para quê, tudo muda. O para quê me faz olhar para frente. Me faz olhar para o que está adiante. O que aquela situação vai provocar dentro de mim e nas pessoas que estão ao meu redor? O que, que isso vai fazer de diferença? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Isso nos anima. Enquanto o porquê nos desanima, o para quê me dá força, me dá gás, me anima. Eu vou ter um propósito. Tem algo para mim. Opa, chegou a minha vez de fazer algo diferente. Né? O porquê e o para quê tem uma grande diferença. Quando escolho o para quê no lugar do porquê, eu me movo em direção ao meu propósito. O porquê me paralisa. O porquê, querida, é olhar para o retrovisor. Né? É olhar para trás. É procurar culpado. É procurar pecado. Por que, que eu estou assim? Foi fulano que fez isso. É maldição hereditária. Né? Jesus está assim por quê? Quem pecou? Ele ou o pai dele? Não, mas é para a glória de Deus. Não é porquê, é para quê. Jesus fez isso com os discípulos e aquele paralítico. Então nos faz parar e nós não encontramos respostas. Enquanto eu estou parada, perguntando por quê, eu não encontro as respostas. E se eu encontrar alguma resposta, ela vai vir embaçada, confusa, incompleta, que vai me fazer tomar decisões erradas. Porque a pergunta não é por quê. Se eu parar no porquê, eu vou encontrar respostas erradas, embaçadas, que vão me levar a decisões erradas. Amém? Eu gosto de repetir, né? Coisa de professora, que vai gravando. Eclesiastes 3, 1, novamente. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Esther tinha uma grande decisão na sua frente. O que fazer? Ela levou uma chamada do tio dela, né? E ela sentiu que ela precisava fazer alguma coisa. E ela não ficou lamentando ou questionando o porquê daquela situação. Ela não questionou. Ela estava naquele lugar com um propósito, salvar o seu povo. Ela entendeu. O meu propósito aqui é salvar o meu povo. Agora eu entendi por que, que entre tantas mulheres eu fui escolhida. Ah, agora eu estou entendendo por que, que eu caí na graça do eunuco, que eu caí na graça do rei. Agora eu estou entendendo. Quantas vezes se cumpre o versículo na palavra que diz, entendê-lo-ás depois. Faça, depois vem o entendimento. A gente age na sabedoria, e depois na obediência, e depois vem o entendimento. Para isso, Esther arriscou a própria vida. Porque você que não conhece a história de Esther, a rainha, mesmo sendo rainha, não podia se apresentar perante o rei a qualquer momento. Nem moravam juntos, né? Tinha o espaço da rainha, o espaço do rei. Quando ele queria a rainha, ele mandava chamar. E quando ela chegava sem ser chamada, corria o risco dele ficar bravo com ela, e como ele se achava ou tal, mas podia até mandar matá-la. Então ela falou assim, como eu vou chegar até o rei se tem mais de um mês que ele não me chama? Eu preciso falar com o rei. Ela ia falar com quem? Com Amã, que era o poderoso da Pérsia? Não, ele era o causador de tudo. Então ela tinha que falar, era com o rei. Então ela falava, eu preciso fazer alguma coisa. Né? E ela arriscou a própria vida. Ela foi até o rei sem ser chamada. O que poderia causar fúria no rei, né? E levá-la à morte. Às vezes, querido, agir com retidão, às vezes fazer o que é certo, pode significar arriscar a vida. Como Sadraque e os seus amigos. Eles fizeram o que era certo. Nós não vamos adorar a outro senão o Senhor Todo-Poderoso. Se nós morrermos naquela fogueira, que morramos. Mas nós não vamos adorar outro Deus. Fazer o que é certo, às vezes, coloca em risco a nossa vida. Às vezes, coloca em risco alguma coisa que nos traz firmeza. Mas nós precisamos agir de acordo com o que é correto, com o que é certo. E se Esther fracassar? E se Sadraque, Mesaque e Abdinego tivessem fracassado e morrido na fornalha? E se Esther, ao chegar para frente do rei, o rei fala, que essa mulher está aqui? Mulher ousada? Manda ela embora. Já mandou uma? Manda outra? E se? O e se nos para muito, né? O medo de avançar, o medo de fazer o que é certo. E eu vou te dizer uma coisa. Você pode pensar assim, e se eu arriscar no que eu tenho que fazer e fracassar? O Espírito Santo vai te iluminar, querido. O que é que você precisa agir? Uma decisão que você precisa tomar. Chegou o momento do chamado de Deus para o seu propósito e você está travado. E eu vou te dizer uma coisa. Fracassar não é pecado. Porque a gente levanta, bate a poeira, segue em frente. Mas infidelidade é pecado. Se Deus está contando conosco para uma coisa, se eu preciso ser fiel a Deus, fiel aos meus princípios, fiel à minha família, eu preciso ser fiel, então eu vou arriscar. Fracasso não é pecado, mas infidelidade é. Então a gente precisa ser fiel naquilo que Deus colocou na nossa mão. E Esther precisava ser fiel a Deus, fiel ao povo que estava ali nas mãos dela naquele momento. Há algo a se fazer, querido? Tem alguma coisa que você está precisando tomar uma decisão? Busque em Deus as estratégias. Busque no Senhor. Fala, Deus, eis-me aqui. Eu entendo que esse é o propósito, este é o momento, isso está acontecendo para algum propósito. Me dê as estratégias, Deus. Eu quero agir, eu quero ter coragem, eu quero fazer. Não foi fácil para Esther, mas ela teve coragem de tomar uma decisão. Faça o que é certo e deixa o resto com Deus. Quando a gente age dentro do propósito de Deus, vai dar certo. Porque Ele está naquilo. Nunca que Sadraque e Mesaque iriam morrer. Ou se morressem, como eles falaram, que morramos. Mas o próprio Deus estava ali para mostrar que ele era poderoso. E Esther não fracassou, porque ela entendeu que era o propósito de Deus. Quando a gente age no propósito, mesmo sem entender, mesmo com medo, eu vou lá e faço, Deus muda. E Deus nos prepara ao longo da nossa vida para esse momento. Nesse momento de decisão, você pode ter certeza que tudo que você precisa para agir está dentro de você. Tudo que Esther precisava, ela tinha. Ela caiu na graça do eunuco, ela caiu na graça do rei, ela era bem servida, ela tinha a graça do rei, o rei era apaixonado com ela. Tudo que ela precisava para salvar o povo, ela já tinha, porque Deus foi dando. O que você precisa para tomar uma decisão, a coragem, a estratégia, Deus vai te dar, já está dentro de você. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Quando chega o momento de cumprir o chamado, Deus não é pego de surpresa, já está tudo planejado pelo Senhor, né? E você tem tudo, tá, queridos? Creia que Deus já te preparou para este momento de tomar posse do chamado e realizar o propósito de Deus. Esther 4,16, ela responde ao desafio do tio, quando o tio fala para ela tomar uma atitude. Esther 4,16 diz assim, Esther falando, vá reunir todos os judeus que estão em Susã, a capital da Pérsia, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas, que nem judias eram, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é lindo. A pessoa falou, meu propósito é esse, então eu vou. Primeiro ela jejua, ela prepara, ela ora. Deus deu a estratégia de como ela deveria agir. E ela faz então um banquete e chama o rei para um banquete, né? O homem ali pela comida, né? Aquela comida deliciosa, aquela noite agradável. Ah, o que você quer, Esther? Te dou tudo o que você quiser. Ela, não, rei, amanhã, mais um banquete amanhã. E um outro banquete no outro dia. Então ela pede ao rei que salve o povo dela. E que Amã, que estava no banquete, estava querendo matar o povo dela. Então ele vai e faz um decreto de que os judeus poderão, neste dia, lutar. Porque antes ele não ia poder nem lutar. Agora vocês podem lutar. E o rei equipa esse povo judeu, o rei prepara o povo para a batalha. E há a guerra, morre mais homens da Pérsia do que homens judeus. E fica aí a festa do Purim, que até hoje se comemora o dia em que os judeus derrotaram. Olha que dia importante, que até hoje é comemorado, que estava na mão de uma moça. Uma judia, órfã, escrava. Simplesmente porque ela agiu na hora certa, na ocasião certa, que entendeu que havia um propósito para ela estar ali. Nós não estamos onde estamos só por coincidência, porque você tem um rostinho bonito, porque você tem competência. Não, querido. Tudo tem um propósito debaixo do céu. No seu trabalho, no seu casamento, na relação com os filhos, o que está acontecendo, há um propósito ali. Qual o propósito? Busque em Deus. Não pergunte por quê, te paralisa, faz olhar para trás, culpa os outros, se vitimiza. Não, vamos agir. Para quê, Senhor? Eis-me aqui, o que eu vou fazer? Chegou a minha senha, a hora de eu fazer diferença. É agora que eu vou fazer diferença na minha casa. Né? E é lindo que a beleza de Esther foi não se deixar levar pela alta posição. Não se deixe levar pela posição que você está, pelo comodismo. Não, mas está tudo bem, se eu mexer, vai dar briga aqui em casa, se eu colocar regras, precisa fazer? Faça. Busque em Deus as estratégias. Saia do comodismo e faça aquilo que tem que ser feito. Amém, queridos? Faça o que tem feito. Apesar de se tornar rainha de um grande rei, ela não se esqueceu do seu tio, que era um porteiro, que ficava ali na porta do palácio. Ela obedeceu às regras do tio. Ela o ouviu quando ele falou sobre o propósito dela e aceitou a tarefa e executou com coragem. Executou com coragem, mesmo que com medo de ir, ela foi. Assim que a gente vence o medo de andar de avião, né? Andando de avião. Ela podia estar com medo, mas ela foi corajosa e enfrentou o medo. Foi ousada indo à presença do rei. E você pode fazer a diferença no meio de uma situação difícil. Às vezes você pode não estar vivendo hoje uma situação difícil. Mas grave essa palavra no seu coração, para que o dia que chegar, o dia mau, você pensar, há um propósito para isso. Qual é, Deus? Para quê? O que, que o Senhor quer que eu faça? E faça a diferença, como Esther fez. Não tenha medo de fazer o que é certo. Não tenha medo de lutar pelo que você acredita que é certo. Assim como Esther lutou, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute por justiça no seu trabalho. Aquilo que é certo, há um propósito. Deus te colocou ali para instalar a paz, para instalar a justiça, para instalar o reino dele. Onde nós vamos, nós carregamos o reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito. Deus te dará as ordens, viu, querido? Pode ser um momento conturbado, mas é o momento do chamado de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Recebe essa palavra? O momento de Deus se manifestar na sua vida, o momento de você fazer a diferença. Chamou a sua senha para você marcar a sua história, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, aqui na igreja, no seu ministério. Há um propósito para todas as coisas. Amém? Vamos orar sobre isso? E eu quero te convidar, se você quer orar, eu quero ler antes Jó 42, 2. Jó 42, 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você estiver alinhado com o propósito de Deus, nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado. Ele é soberano. Para tudo, extremamente tudo, há um propósito. Tudo que vivemos em algum momento nos guiará ao propósito. Creia, confie. Ande na presença de Deus, deixa Jesus te guiar. Amém? Se você quer uma oração, vem aqui na frente. Se você quer que a gente ore por isso ou ore por uma outra coisa, não perca a oportunidade de oração. Tá? Se você sente que eu estou vivendo esse momento, mas eu não estou com coragem. Sabe esse medo que Esther estava? Gente, jejua por mim, porque eu vou. Eu estou com medo, mas eu vou. Tem alguém que está vivendo esse momento assim? Eu preciso fazer algo, mas eu não estou com coragem. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. E se você está assim, nós queremos te ajudar em oração. Ela falou com o povo: todos jejuem e orem. Oração em comunidade, como corpo. Todos orando por um benefício. O benefício aqui era salvar a nação. O benefício hoje pode ser te dar coragem. Se você precisa dessa coragem, vem aqui. Não que sejamos os mais corajosos, mas somos ousados em ministrar sobre você coragem de Deus. Alguém quer oração? Vamos orar, então. Se quiser, vem cá. Porque coragem é só o Senhor que dá, né? É só o Espírito Santo que nos move a fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua boa palavra, Deus. Pai, nós queremos que o Senhor venha nos visitar. Visitar o João, visitar cada um de nós, com essa coragem que o Senhor visitou Esther, Deus. Papai, por nós mesmos, nós paralisamos. Nós sentamos e choramos, e lamentamos, e procuramos culpados, e nos vitimizamos. Senhor Deus, tira de nós esse sentimento maligno que nos paralisa. Tira do João, Deus, todo o sentimento que está paralisando ele. E coloca sobre ele coragem para fazer aquilo que ele tem que fazer. Coloca sobre cada um de nós coragem para tomarmos as decisões que precisamos tomar. Que nós possamos entender que o Senhor pode todas as coisas e que tudo há um propósito, que nada é coincidência, que o Senhor nos colocou neste momento, neste lugar, nessa situação, neste casamento, nesta família, neste trabalho, para fazer o que tem que ser feito. Que o Senhor nos dê coragem, ousadia, estratégia, esperança, Deus, de que o Senhor vai agir. Nós cremos no Senhor e nós recebemos a coragem do alto. Nós recebemos poder para agir no mundo espiritual, para quebrar muralhas no mundo espiritual, para quebrar a injustiça, para quebrar a frieza no mundo espiritual. Que onde nós chegarmos, onde o João chegar, que chegue a paz, a justiça e a alegria, que chegue o teu reino, que o Senhor nos dê direção e estratégia, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém, Deus te abençoe. Amém? Amém, pastor? Você vai falar alguma coisa? Vamos orar então, queridos, para encerrarmos. Papai, obrigada por este momento, pela tua palavra. Que o Senhor nos leve em paz para casa, que tenhamos uma noite agradável, que a palavra do Senhor continue trabalhando no nosso coração. Deus amado, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito sejam conosco sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido.